Imaginem, só por um segundo, a tecnologia incrivelmente sofisticada do ecrã tátil ou dos auscultadores onde este áudio está a tocar agora.
É um dado adquirido hoje em dia?
Pois é. O processamento instantâneo, a conectividade global constante, tudo isso. Agora, imaginem que tudo isto não começou com um plano de engenharia impecável e imaculado, mas sim com pequenas e perigosas explosões acidentais num laboratório alemão no século XIX.
Uau! É uma imagem mental e peras.
Verdade. É uma linha evolutiva que foi impulsionada por disputas de patentes, por equipamento obsoleto, comprado em lojas de antiguidades e, acima de tudo, pela descoberta contraintuitiva de que a sujidade, ou seja, a impureza dentro de um material, era, na verdade, a chave para o futuro.
E o contraste aí é fascinante, quer dizer, passar de uma época em que a rádio dependia de um caos mecânico, quase artesanal, para a precisão nanométrica que temos hoje. Isso requer saltos lógicos e acidentes que, francamente, ninguém conseguiria planear.
Nem mais. E é precisamente esse percurso que vamos fazer hoje. Temos pela frente um mergulho detalhado em dois documentos históricos excepcionais. O primeiro chama-se Do Detector de Hertz ao Coesores e o segundo é Do Radar à Junção PN.
Dois textos incrivelmente detalhados.
Sim, muito bons. A nossa missão aqui é rastrear o caminho, desde os primeiros e desajeitados detectores de rádio, até ao momento fundador daquele que viria a ser o Silicon Valley. Vamos perceber o como e o porquê destas invenções, extraindo os momentos de pura genialidade e os tais acidentes felizes.
E o que salta logo à vista, ao cruzar estes dois documentos, é que a ciência aqui não avança por causa de equações perfeitas. Avança porque alguém olhou com muita atenção para algo que, na ótica da altura, estava a correr pessimamente mal.
Certo. Então, olha, vamos lá desembrulhar isto. Porque a fase inicial parece uma mistura de magia negra com bricolagem perigosa.
Sem dúvida.
O primeiro documento atira-nos para 1886. O Heinrich Hertz, na Alemanha, está a tentar detectar ondas de rádio. E para isso ele usa dois anéis metálicos com um espaço minúsculo entre eles, o chamado spark cap, ou espaço para faíscas. A teoria era que a onda invisível faria saltar uma faísca entre os metais. Mas, pronto, essa faísca era microscópica.
A sensibilidade era, de facto, tão baixa que, a olho nu, era quase impossível confirmar se a onda tinha chegado ou não. A comunidade científica, no seu desespero total para tornar o invisível visível, propôs soluções que hoje consideramos impensáveis em termos de segurança.
A sério? Do género?
Alguém sugeriu fechar esse espaço da faísca dentro de um frasco de vidro cheio com uma mistura de oxigênio e hidrogênio.
Espera aí. Oxigênio e hidrogênio? Isso é essencialmente combustível de foguetão? Eles queriam fazer explodir o laboratório só para provar que a onda tinha chegado?
Precisamente. O objetivo era que a mais ínfima e microscópica faísca funcionasse como um detonador. Se o frasco explodisse, a teoria das ondas de rádio estava provada.
Que loucura!
Pois, e outros propuseram usar tubos de descarga de gás rarefeito, os tubos de Geissler, para que a faísca iluminasse momentaneamente o gás, criando um clarão. A ciência necessitava desesperadamente de uma prova visceral, mas, ironicamente, o verdadeiro avanço estava escondido num fenómeno que os engenheiros odeiam com todas as forças.
O mau contacto elétrico.
Exato, os maus contactos.
Isso remete logo para a história do David Hughes, um pouco antes, recuando a 1879. Nos documentos diz que ele conseguiu transmitir sinais a uns impressionantes 450 metros de distância, caminhando pelas ruas de Londres e a escutar o sinal num receptor telefónico.
Incrível para a época.
E ele usou um microfone de carbono que ele próprio tinha inventado e um mecanismo de relojoaria para interromper a corrente. Mas a Academia das Ciências de Londres desvalorizou a descoberta por completo.
Completamente ignorado.
Sinceramente, se alguém me aparecesse com um relógio a fazer tic-tac e um microfone de carvão a dizer que estava a captar ondas invisíveis pelo ar, eu se calhar também ficava um bocado cética. Como é que ele justificava aquilo?
Pois, a justificação dele esbarrou no paradigma da época. A Academia disse-lhe que aquilo que ele estava a medir era apenas indução eletromagnética comum, algo que já era conhecido. Mas o Hughes estava, de facto, a captar ondas de rádio.
E como é que isso acontecia fisicamente?
O segredo estava no microfone de carvão. Esse microfone dependia de pequenos pedaços de carvão encostados uns aos outros de forma imperfeita. Quando uma onda eletromagnética atingia esses maus contactos, a resistência elétrica alterava-se drasticamente e a corrente passava, produzindo som no receptor.
Ou seja, ele descobriu a detecção de rádio sem o saber explicar formalmente.
Sim, e a tecnologia dele assentava inteiramente na anomalia e na imperfeição da ligação.
Portanto, a base revolucionária da comunicação sem fios começa exatamente com falhas.
Isso é fascinante para quem nos ouve.
E leva-nos diretamente à invenção do radiocondutor pelo Edward Branly, em 1890. O Calzecchi Onesti também já tinha andado a estudar isto uns anos antes, entre 1884 e 86.
Sim, o trabalho do Calzecchi Onesti foi fundamental para abrir caminho.
Exato. E o documento descreve uma experiência em que o Branly coloca limalha de ferro dentro de um tubo de vidro. Na sala ao lado, a uns 25 metros, uma máquina gera descargas elétricas e a limalha passa instantaneamente de ser um material isolador para ser um excelente condutor de eletricidade. Mas como é que isto acontece fisicamente? O que é que a onda de rádio faz aos bocadinhos de ferro?
Ora bem, é uma questão de microfísica muito curiosa. A limalha de dentro do tubo está frouxa, solta. Entre cada grão de metal existe uma resistência enorme devido ao ar e uma fina camada de oxidação.
Ok, estão isolados.
Certo. Mas quando a onda eletromagnética de alta frequência da sala ao lado atinge o tubo, ela induz uma voltagem minúscula entre os grãos. E essa voltagem é suficiente para perfurar a camada de óxido e criar microsoldaduras.
Microsoldaduras?
Os grãos colam-se uns aos outros.
Fundem-se microscopicamente uns nos outros.
E a partir desse milissegundo exato, a corrente flui livremente através do tubo.
E o Oliver Lodge pega nesta exata ideia em 1894 e dá-lhe o nome de coesor, do inglês coherer, porque as partículas ficavam coesas, coladas. Mas, repara, isso cria um problema logístico gigante para a comunicação contínua.
Um problema enorme.
Se os grãos de ferro ficam microsoldados cada vez que chega um sinal, como é que se deteta o sinal seguinte? Num código Morse, nós precisamos de espaços vazios entre os pontos e os traços.
E é aí que a solução mecânica entra em cena de forma quase cómica. Para que o coesor pudesse receber a onda seguinte, essas microsoldaduras tinham de ser fisicamente quebradas e a única forma de o fazer era agitando a limalha.
Então construíram sistemas para bater no vidro?
Literalmente. Construíram sistemas com pequenos relés eletromagnéticos que armavam um martelinho. Assim que a radiofrequência passava e o circuito fechava, o martelinho caía e dava uma pancada de seca no tubo de vidro. E pronto. E soltava a limalha, redefinindo o dispositivo para o seu estado de alta resistência, pronto para o próximo impulso.
Quer dizer, toda a comunicação de ponta, a tecnologia militar e naval mais sofisticada daquela época, que cruzavam os oceanos no início do século XX, dependia de um tubo de vidro que precisava de levar pancadinhas ritmadas de um martelo em cada letra do código Morse.
É hilariante, se pensarmos bem. E mais impressionante ainda é a míria de materiais que tentaram usar para melhorar o dispositivo. Estavam mesmo a tatear no escuro. Houve investigadores, como o reverendo Odenbach, nos Estados Unidos, que descobriram que uma liga específica de carbono funcionava bem. Ele chegou a desmontar lapiseiras A.W. Faber, da marca alemã, só para usar a mina número 5900 como detector.
Espera, andavam a desmontar lapiseiras para fazer receptores de rádio transatlânticos?
Exato. A criatividade bizarra não tinha limites. E o Guglielmo Marconi, que foi o grande impulsionador comercial desta tecnologia, experimentou de tudo, desde pó de cobalto até ao detector da marinha italiana, que usava uma bolha de mercúrio. O Marconi era puramente pragmático. Não lhe interessava a física teórica perfeita. Interessava-lhe o que funcionava no mar para fazer dinheiro.
E esse foco no negócio ditou muito do rumo da tecnologia, não é? O documento menciona o Jagadish Chandra Bose, um cientista na Índia, que logo em 1894 desenvolveu um detector usando cristal de galena. Era um sistema muito mais sensível e que se restabelecia sozinho.
Ou seja, não precisava de martelinhos a bater.
Pois, não precisava de nada disso. Mas a indústria simplesmente ignorou-o durante anos. Porquê?
Pelo peso do marketing e o domínio brutal de patentes do Marconi. O coesor de pancadinhas era desajeitado, sim, mas tinha todo o investimento do Império Britânico por trás. Quando o Marconi se via encurralado pela concorrência, agia de forma implacável.
Como aconteceu na disputa com o Oliver Lodge.
Exatamente. Houve um conflito de patentes enorme sobre a sintonia de frequência, o chamado syntonic tuning. Como é que o Marconi resolveu o assunto? Não foi com mais inovação tecnológica na bancada do laboratório. Ele esperou até 1911, quando percebeu que iria perder judicialmente, comprou a patente e contratou o próprio Lotz para a sua empresa. Assunto arrumado.
1911, curiosamente o ano antes do naufrágio do Titanic, e os documentos dizem-nos que o Titanic estava equipado precisamente com um arsenal desta tecnologia de Marconi para pedir socorro.
Sim, o Titanic tinha a tecnologia mais avançada possível na altura. Tinha, de facto, três detectores distintos a bordo. Tinha o detector naval a mercúrio, do Marconi, um detector magnético que eles apelidavam carinhosamente de Maggie, e o diodo de vácuo inventado pelo professor Fleming. E este último representava já a transição iminente da rádio rudimentar para a era da eletrónica moderna.
O diodo de vácuo. As famosas válvulas eletrónicas que ainda hoje encontramos nos rádios antigos dos nossos avós. Antes de avançarmos para o radar, como é que explicamos o funcionamento de uma válvula de forma simples para quem nos ouve perceber o que muda aqui de facto?
Ora bem, pensemos numa válvula como uma daquelas lâmpadas incandescentes clássicas de vidro, mas com um propósito completamente diferente. No centro, há um filamento que é aquecido. Quando aquece muito, ou ferve, digamos assim, e liberta eletrões.
Fica rodeado de uma nuvem de eletrões.
Exato. E a rodear esse filamento há uma placa de metal. Como estão no vácuo, ou seja, todo o ar foi retirado de dentro do vidro, os elétrons conseguem voar pelo espaço vazio desde o filamento quente até à placa. Mas a física daquilo impede-os de fazer o caminho inverso. Portanto, a válvula atua como uma porta de sentido único. Um portão perfeito para domar a corrente elétrica sem precisar de martelos ou limalhas oxidadas.
Uma porta de sentido único que revolucionou tudo a partir da década de 1920. Nessa altura, parecia que tínhamos atingido o pico da tecnologia e que a época das pedras, cristais e limalhas tinha acabado para sempre.
Parecia mesmo.
Mas então, como detalha o nosso segundo documento, a Segunda Guerra Mundial rebenta e a história sofre uma reviravolta irónica. Tudo por causa da urgência do radar.
Sim, o radar virou o jogo, porque necessitava de algo que a rádio tradicional não usava de todo, as micro-ondas de altíssima frequência. A ideia era enviar pulsos incrivelmente rápidos de rádio que batessem nos aviões inimigos e voltassem. O problema crítico nisto tudo. As maravilhosas e tão sofisticadas válvulas de vácuo eram simplesmente demasiado lentas.
Lentas em que sentido? Quer dizer, a eletricidade não viaja à velocidade da luz.
A eletricidade sim propaga-se a essa velocidade, mas os eletrões em si não. Dentro da válvula, os eletrões precisam de voar fisicamente pelo espaço em vácuo, desde o filamento no centro até à placa exterior.
Certo.
E essa viagem microscópica leva uma ínfima fração de segundo que os físicos chamam de tempo de trânsito. Para a rádio normal, com frequências mais baixas, isso não é problema nenhum. Mas num radar de alta frequência, que oscila milhões de vezes por segundo, quando o eletrão vai a meio do caminho no vácuo, o sinal já inverteu a polaridade da placa.
Então o eletrão já não sabe para onde ir?
Fica completamente desorientado. A válvula engasga-se e deixa de retificar o sinal.
Ou seja, a tecnologia de ponta falhou estrondosamente perante um problema físico fundamental de velocidade e de espaço. O documento conta que, perante isto, o George Southworth, um investigador dos laboratórios da Bell nos Estados Unidos em 1939, entra em desespero total.
Estavam num beco sem saída com a guerra a estourar na Europa.
E o que é que ele faz? Isto é genial. Em vez de ir para o laboratório de última geração desenhar uma válvula melhor, ele sai à rua e vai a uma loja de antiguidades em Nova Iorque comprar sucata eletrónica da Primeira Guerra Mundial.
É fantástico. Ele foi à procura dos velhos receptores de bigodes de gato, os famosos Cast's Whiskers. Eram receptores incrivelmente rudimentares que usavam um pequeno cristal de silício ou de galena e um fio metálico afiado, o tal bigode de gato, encostado à superfície.
Uma tecnologia que já toda a gente achava obsoleta.
Mas tinha uma vantagem oculta, como o contacto entre o fio metálico e o cristal acontece a uma escala quase atómica. Não há grande espaço físico para o elétron percorrer. Logo, não havia o problema do tempo de trânsito. O silício, com aquele fiozinho encostado, conseguia retificar o sinal super rápido do radar sem se engasgar.
A tecnologia obsoleta regressou do túmulo para salvar a aviação aliada. Literalmente, dar um passo atrás para dar um salto gigantesco em frente.
Sem dúvida.
E isso atira-nos diretamente para a próxima fase disto tudo, o O Saltworth entrega esses velhos detetores de antiquário ao seu colega Russell Oh, e o Oh começa a investigar exaustivamente porque é que o silício, o material em estado bruto, funciona tão bem. E repara que o silício é incrivelmente caprichoso. O ponto ideal, o sweet spot, onde o fio metálico tinha de tocar, variava de pedra para pedra. Como é que os documentos descrevem a descoberta que o Wall faz a seguir?
O Wall percebe que o comportamento da corrente mudava dependendo da zona exata do cristal que era tocada. Em certas áreas, o material deixará a corrente ir do fio metálico para o silício. O Wall classificou essa região como positiva, ou silício do tipo P. Noutras zonas, mesmo ali ao lado, no mesmo cristal, a corrente só fluía no sentido oposto, do silício para o metal. A essa região chamou negativa, ou tipo N.
E ele deduziu o porquê?
Intuiu, e de forma muito correta, que a culpa não era do silício em si, mas do nível de pureza do cristal. Ele pensou que para estabilizar o processo à escala industrial, precisava de silício a 100% puro.
E aí começam aquelas tentativas épicas para purificar o material, fundindo em lingotes ou varões enormes. Eles juntam-se aos metalurgistas, fundem o silício, mas continuam com medições completamente esquizofrénicas. Ora mede P, ora mede N no mesmo varão. Até que o metalurgista Jack Skeff decide partir um desses varões ao meio. Aplica-lhe ácido nítrico para o limpar e revela visualmente a estrutura interior. O que é que eles descobriram ao analisar essas impurezas à luz da tabela periódica?
Descobriram nada mais nada menos que a verdadeira base física da eletrónica moderna. Eles perceberam que o silício puríssimo, que tem 4 eletrões na sua camada exterior, é na verdade um péssimo condutor, um isolador quase perfeito.
O silício puro não serve para nada, então.
Exato. A condutividade vinha toda de contaminações microscópicas. Numa metade do varão que cortaram, tinham ficado presas impurezas do grupo 3 da tabela periódica, como o boro, que tem apenas 3 eletrões. E o que é que isto faz à estrutura? Cria no silício uma falta de eletrões. Ou seja, cria buracos vazios. Este é o silício tipo P.
Certo, o positivo.
Na outra metade do varão tinham-se acumulado impurezas do grupo 5, como o fósforo, que tem 5 eletrões. Logo, o fósforo oferece um eletrão a mais ao sistema, que fica ali livre para viajar. Este é o tipo N.
Olha, para visualizar isto de uma forma mais prática para quem nos ouve, vamos usar uma analogia de algo tangível, tipo o funcionamento da porta de uma discoteca à noite.
Gosto dessa imagem. Vamos ver como isso funciona com a eletrónica.
Ora bem, a zona N, a negativa, que está cheia de eletrões extra, é o interior da discoteca apinhado de gente. Toda a gente à procura de espaço para dançar e não há por onde se mexer. A zona P, que tem os tais buracos, é a zona VIP, cheia de cadeiras vazias onde qualquer um se quer ir sentar desesperadamente. E o ponto de ligação, a interface onde o N e o P se tocam, é o porteiro.
É uma excelente metáfora. Na fronteira exata onde o silício N toca no silício P, a famosa junção PN, o porteiro determina a direção de tudo. Se aplicares voltagem num sentido, a malta do N corre para as cadeiras livres do P e a corrente passa livremente.
Faz sentido.
Mas se aplicares voltagem no sentido contrário, tentas empurrar a malta que não tem espaço para um lado onde já não há cadeiras e a porta fecha-se de imediato. Não passa rigorosamente nada. E é esta junção microscópica, sem partes móveis e sem qualquer necessidade de vácuo, que faz exatamente a mesma coisa que as frágeis e enormes válvulas de vidro faziam, só que milhões de vezes mais rápido.
É de uma elegância brutal. E o momento ahá disto tudo ocorre em fevereiro de 1940. É um acidente magistral que está detalhado na fonte. O Russell Hall está a trabalhar com um destes varões, onde, por mero acaso, formou a fronteira de silício P e silício N, fisicamente junta numa linha no meio. E ele repara que, quando liga e desliga um candeeiro na sala, os valores no voltímetro alteram-se ligeiramente. Então, ele pega no telefone, liga ao diretor da investigação, Mervyn Kelly, e manda chamar de urgência os grandes cérebros do laboratório.
Deixe isso e venha já aqui, foi o que ele disse. E a demonstração a seguir é histórica. O Kelly aparece com os cientistas de topo, Walter Bracken e Joseph Becker. O Wall agarra num foco a lâmpada mais potente que tinha por ali e aponta o flash de luz diretamente para a linha divisória do varão de silício, a tal junção.
E o que é que acontece?
Quando a luz bate na interface, o amperímetro dispara loucamente. Gerou-se meio volto de eletricidade espontaneamente apenas através da incidência da luz. Ficaram todos de boca aberta.
Mas como é que a luz faz isso a um pedaço de metal sujo?
Voltando à tua discoteca, a energia da luz, os fotões, agem como um alerta de incêndio repentino na zona VIP. A luz bate com tal energia no material que arranca eletrões das suas cadeiras, os tais buracos do tipo P. O material é forçado a reequilibrar-se imediatamente e a cuspir esses eletrões em fúria pela corrente do circuito fora. Numa única experiência, que começou com uma suspeita acidental sobre a luz da sala, Wall não só validou a junção PN que substituiria as válvulas no mundo inteiro, como inventou inadvertidamente a primeira célula fotovoltaica, a primeira célula de energia solar de alta eficiência da história.
Num único dia, é absolutamente impressionante a genialidade aliada ao acaso. Mas claro, como o último capítulo do nosso percurso vai demonstrar claramente, a física é incrivelmente dócil quando comparada com as tensões entre seres humanos.
As pessoas são sempre o fator mais volátil da equação.
Pois são. Após a guerra, em 1945, o Mervyn Kelly percebe o valor incalculável desta junção sem vácuo e cria um grupo dedicado ao que se passa a chamar de investigação de estado sólido. Para este efeito, junta o físico teórico William Shockley, o físico experimentalista Walter Brattain e o brilhante físico quântico John Bardeen.
Nomes fortíssimos. Os três acabariam por partilhar o Prémio Nobel da Física uns anos depois, em 1956, por aquilo que inventaram a seguir, o transistor.
O tão aclamado transistor.
Que é, no fundo, uma evolução direta da junção PN, mas com três pernas de contacto em vez de duas. O que permite não apenas barrar a corrente, mas amplificá-la e controlá-la com um sinal elétrico pequeníssimo. No entanto, o processo foi tudo menos pacífico. Foi marcado por um nível de conflito impressionante entre os três.
Parece mesmo o guião de uma telenovela corporativa cheia de rivalidades. O Shockley era o líder designado do grupo. Ele concebeu uma teoria complexa para o que chamou de transistor de efeito de campo e mandou o Brattain e o Bardeen irem para a bancada do laboratório construí-lo. O único problema nisto: a teoria, na prática, temava em não funcionar. E, perante isto, o Brattain e o Bardeen acabam por cometer uma rebelião e ignoram as direções do chefe.
Seguiram a intuição empírica deles. Analisando as cargas na superfície do material, que na altura era germânio, seguiram um caminho diferente do Shockley e construíram o primeiro transistor funcional em 1947, o chamado transistor de contacto metálico.
Que funcionava como pontas de ouro, não era?
Exato. Consistia em dois minúsculos contactos de ouro pressionados por uma mola sobre um pedaço de germânio. O dispositivo amplificou o sinal, tal como previam. Foi um sucesso estrondoso. Mas o efeito disto no Shockley não foi de alegria pela vitória da sua própria equipa.
Longe disso. Foi de profunda azia profissional e um ciúme doentio. O ego não lhe permitiu aceitar que a invenção daquele que seria o componente mais importante do século XX lhe tivesse escapado por entre os dedos.
E o que é que ele fez? Pegou nesse ressentimento e isolou-se por completo. Remeteu-se a um quarto de hotel em Chicago, estudou em segredo os velhos trabalhos do Wall sobre a junção PN pura e escreveu teorias a solo durante meses. E a ironia é que a azia dele deu frutos, porque ele conseguiu idealizar um conceito infinitamente superior, o transistor de junção monolítico, que é um bloco contínuo de materiais P e N empilhados num sanduíche sem qualquer necessidade de pontas metálicas frágeis como as de ouro que o Brattain usou. O que, diga-se de passagem, é tecnicamente brilhante. O Shockley era um cientista notável.
Sim, tecnicamente um gênio. Mas no que toca à liderança, era um desastre, era caótico. O ambiente de trabalho na Bell Labs degradou-se rapidamente. E não era só uma questão de egos inflamados. O documento é muito claro em afirmar que as convicções sociopolíticas profundamente controversais do Shockley criavam conflitos. Ele acreditava e promovia ideias de eugenia e supremacia genética.
Isso criava um ambiente humano insustentável. Ninguém queria trabalhar com ele, acabou por deixar a empresa no início dos anos 50 para tentar o voo a solo.
E aqui, meus caros ouvintes, é que ele ruma à costa oeste, a Califórnia. A semente do Silicon Valley de hoje é plantada quando, em 1955, o Shockley convence o empresário Arnold Beckman a fundar, com ele, a Shockley Semiconductor Laboratory, sediada na pacata Mountain View, O seu nome e o prémio Nobel que tinha acabado de ganhar eram atrativos enormes. Com isso, Shockley conseguiu contratar as 8 mentes mais jovens, ágeis e brilhantes dos Estados Unidos na área. Nomes como Gordon Moore e Robert Noyce.
Mas atrair talento é muito diferente de gerir esse mesmo talento. A gestão de Shockley tornou-se progressivamente paranoica. Publicavam os salários toda a gente nos placares para fomentar a competição desleal. Não confiava na própria equipa e, a certa altura, imagine-se, exigiu que os seus investigadores passassem por testes de polígrafo, a famosa máquina da verdade.
É impensável gerir inovação assim.
Inevitavelmente, em 1957, o ponto de ruptura aconteceu. Este grupo de 8 investigadores exigiu ao Beckman a demissão do Shockley. Como o empresário recusou demitir o Nobel da empresa, os 8 foram-se embora em bloco num único dia.
Deixaram-no a falar sozinho. E o Shockley rotulou-os na imprensa, furioso, de os 8 traidores. Mas a realidade nua e crua é que esses 8 formaram logo a seguir a Fairchild Semiconductor e, livres das amarras do líder, mudaram o mundo para sempre. Sob a alçada técnica do Gordon Moore, o que é que eles inventaram fisicamente que justificou fundarem depois colossos como a Intel e a AMD?
Eles queriam, acima de tudo, resolver o problema de produzir transistores em massa que não falhassem. A grande inovação que suportou o primeiro grande sucesso deles, o modelo 2N696, foi a tecnologia mesa planar e depois a evolução para o que chamamos hoje de circuito integrado. Até então, os componentes eram construídos em estruturas tridimensionais microscópicas com minúsculos fios que se estragavam facilmente com qualquer vibração.
E qual foi a solução deles?
O que a equipa do Moore conseguiu foi desenvolver uma maneira de imprimir todos os componentes químicos, as zonas P, as zonas N e as ligações de alumínio espalmados de forma perfeitamente bidimensional ao longo da superfície plana do silício, tudo protegido por uma camada de óxido em cima. Podiam, assim, imprimir milhões destes transistores como se fossem fotografias microscópicas no mesmo chip de silício. Perfeito.
E com isso estava lançada a era da produção em massa da tecnologia sólida que hoje sustenta os telemóveis e os computadores modernos de quem nos ouve. Só para terem uma noção, a gigante IBM comprou um lote destes novos chips super fiáveis à recém-criada Fairchild logo em 1958 para o computador de bordo do avião bombardeiro B-70. Sabe qual era o preço da altura?
Cerca de $150 por um único transistor.
O que é o equivalente a milhares de dólares no dinheiro de hoje por uma coisinha minúscula que hoje temos aos milhares de milhões num smartphone.
É inacreditável. E esta sequência final de eventos traz uma simetria quase poética à própria tecnologia que eles desenvolveram. Se repararmos, toda a capacidade de processamento desta nova era dependia de duas metades diferentes, a zona P e a zona N, unidas pela tensão e fricção de uma junção. Em Mountain View, a explosão económica e tecnológica sem precedentes do Silicon Valley nasceu exatamente de uma colisão e do atrito extremo gerado entre o intelecto destes 8 investigadores e as falhas humanas profundas do seu líder. A ruptura e o atrito criaram progresso.
E assim chegamos ao fim desta nossa viagem aos primórdios. Portanto, ao contemplarem a elegância digital que vos rodeia hoje, não esqueçam os passos invisíveis para lá chegar. As pancadinhas de martelo nas limalhas de ferro oxidadas, o cientista a comprar caixas de velharias no antiquário poeirento, porque o seu radar de última geração se engasgava, e as explosões de ego na Califórnia que obrigaram uma equipa a partir do zero para inventar o microchip moderno. Nada, mas mesmo nada disto, foi um plano desenhado em linha reta.
Nem de perto nem de longe, e a grande conclusão subjacente, o conceito mais transversal nestes dois documentos que analisamos, é precisamente a forma como a física chama à introdução destas impurezas químicas tão vitais de que falámos desde o início, a dopagem.
A dopagem do silício.
Exato. Nós usamos a palavra dopagem para descrever a introdução altamente deliberada, matematicamente planeada hoje em dia, de imperfeições no material onde faltam ou sobram eletrões, porque o silício perfeitamente puro, estruturalmente perfeito, funciona como um excelente pisa-papéis e não serve para rigorosamente nada a nível de computação e utilidade prática. A utilidade reside única e exclusivamente nas pequenas falhas estruturais organizadas naquelas junções pi e n.
É profundo pensar nisso.
O que levanta uma reflexão interessante para fecharmos, algo para quem nos ouve mastigar. Na constante procura que temos no mundo moderno,
nas nossas carreiras, nas empresas e até na engenharia social da sociedade, por soluções imaculadas, sem atritos e de pureza estéril. Quantas vezes não estaremos a matar à nascença a tensão necessária para gerar inovação real? A verdadeira magia, a centelha criativa que acende qualquer sistema e o faz avançar, exige quase sempre imperfeição e sujidade.
É uma excelente reflexão para levar no bolso depois do som parar. Fica o pensamento de que, por vezes, a pureza extrema é apenas mais uma palavra para inércia. Para quem nos está a ouvir, é aqui que fechamos este nosso mergulho detalhado nos documentos de hoje. Muito obrigada pela vossa companhia e até à próxima análise.